11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
351-442-433. Não importa o esquema tático, é hora de esporte aqui no Conexão Senado. E vamos aos nossos comentaristas de hoje. Temos dois Renatos hoje aqui como comentaristas no 11 minutos. Aqui à minha direita está o Renato Coelho, que até hoje eu não sei se o Renato torce para o Atlético Mineiro ou para o Flamengo.
Depende da situação do time, né?
Então tá Flamengo agora.
Agora é Flamengo. O Atlético perdeu o fim de semana pro Grêmio, né?
Caiu então... o técnico também.
Isso. Então, assim, vamos acompanhar o fluxo positivo do Flamengo, né, Adriano?
Tá bom, então. E na ponta da linha... Aqui está no estúdio o Renato Coelho e na ponta da linha está o Aldo Renato, que é torcedor do Botafogo. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Tudo bem por aí?
Tudo bom. E o Fogão, Aldo? Porque teve troca de técnico do Botafogo, mas já no final de semana já não deu certo, perdeu para o Palmeiras.
É, estava desfalcado, né? Dos 5 jogadores, mais ou menos.
5?
Se tivesse jogado, não é porque o Goiás ia numa série muito boa, né?
Pois é, o Botafogo quebrou. O único que conseguiu derrotar o Goiás nesse retorno do campeonato foi o Botafogo.
É, se o Botafogo tivesse jogado assim, tipo 70% jogou contra o Goiás, não tinha perdido pro Palmeiras, não. Não jogou muito bem o Palmeiras, não.
Ou seja, gastou tudo contra o Goiás.
Foi, é. Ô, Adriano, deixa eu fazer uma pergunta.
Vamos lá.
O Renato tá rindo aí, Renato.
Oi.
Essa pergunta, viu, Xará, em relação a você. Ô, Adriano, você torce pra dois times?
Eu não, é Fluminense. O Flu pode estar. O Flu pode estar agora, não tá muito bem, se bem que agora deu uma melhorada. Mas é Flu.
2-0 no Bahia, né? No final de semana. Não, porque quando eu era menino, eu torcia pra dois times. Não vou negar, não, até meus 10, 12 anos de idade.
Você torcia pra qual time, Aldo?
Eu torcia pro Botafogo desde 6 anos de idade, por aí. E aí não tinha como eu torcer pro Santos, né? Quando o Santos jogava, por causa do Pelé, né?
Aí ficava fácil, né, Aldo? Torcer pro Botafogo, pro Santos. Botafogo do Garrincha e o Santos do Pelé ficava fácil.
Mas
Aldo, vamos lá. Eu, quando era menino, eu era atleticano, né, aqui em Minas Gerais. Era atleticano, Aldo. Mas só que depois que eu me casei com uma flamenguista, assim, uma flamenguista, sabe, de verdade, assim, daquelas que... Não... Aí, assim, sabe como é que é, né?
Essa... A mulher...
Happy wife, happy life, né? Então, assim... Pra coisa ficar bem lá em casa, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, aí eu acabei cedendo e fui, assim, dando uma força pro Flamengo. Então, lá em casa hoje, sim, pra todos os efeitos, eu, pra apoiar minha esposa, né, e ficar tudo bem, eu sou flamenguista pra apoiar minha esposa, entendeu? Mas aí, quando o Atlético tá jogando, eu também torço pro Atlético, né?
Bom, ô Renato, você sabe quem é Rodrigo Santana?
Isso, claro que eu sei.
Você sabe quem é? Rodrigo Santana?
Pode falar aí, esse cara é bom.
Ele é ex-técnico do Atlético Mineiro, caiu hoje de manhã.
Tô sabendo.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai ouvir os comentários. Já viu que o pessoal aqui começou com as caneladas em dia hoje aqui, o Aldo Renato e o Renato Coelho. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Campeonato Brasileiro com o Aldo Renato, que torce pro Botafogo, é 100% Botafogo. E para o Renato Coelho também, que é um homem metade Flamengo, metade Atlético Mineiro. Mas vamos falar de um outro assunto aqui, gente? Ó, vamos aqui à seguinte situação. Você tem um filho que leva jeito numa modalidade esportiva. Ele já se destacou na escola e numa competição no bairro. Ele fica empolgado quando recebe o convite para participar de um campeonato em outra cidade.
Pois é, Adriano, mas você muitas vezes não pode viajar com ele porque precisa trabalhar e o patrão não dá folga de jeito nenhum.
Só que está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais do Senado um projeto que permite ao responsável por menor de 18 anos de se ausentar do serviço para acompanhá-lo em competições esportivas.
Pois é, apresentado pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o PL 3966 de 2019 tem o apoio da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal.
Para a senadora, que já foi jogadora de vôlei, é uma forma de incentivar os jovens a praticar esportes.
Estimular a prática de competições desportivas mediante dispensa dos responsáveis pelo menor de 18 anos do comparecimento ao trabalho colabora para que crianças e adolescentes adotem estilos de vida saudável, tanto sob o aspecto físico quanto intelectual. É sabido também que o esporte colabora para a socialização dos jovens e atua como fator apto a construir o senso de disciplina de crianças e adolescentes. Todos os benefícios são coroados com a presença do responsável pelo jovem no momento da competição. A presença confere suporte emocional a esse menor no momento que ele põe em prova as habilidades treinadas durante o processo de preparação para o evento.
Aldo Renato, o que você acha dessa proposta, então, de garantir ao pai ou responsável de menor de 18 anos o direito de se ausentar do trabalho para acompanhar o filho ou a filha numa competição esportiva em outra cidade?
Acho muito justo. Né? Se a criança, adolescente, se destaca num determinado esporte, está representando o estado, isso aí deve, não sei se vale até para o exterior. Está valendo para o exterior também?
Vale se também, o... sim.
Também.
É em outra cidade.
Não interessa se é no Brasil ou no exterior, né?
Exato.
Então, eu acho justíssimo isso aí, esse acompanhamento, quando há necessidade. Né? Não vejo inconveniente nenhum. E você vai falar assim, mas lá no serviço, onde a pessoa está, tem que arrumar uma forma. Lei é lei. Foi votada aí no Congresso. Se se for no serviço privado, é como se fosse um atestado, né, Adriano? Como se fosse um atestado médico. É um atestado de acompanhamento.
Exato.
Pelo esporte, né?
É um projeto que está ainda em discussão, né? Está na comissão de assuntos sociais. Se você quiser, você está ouvindo a gente, quiser detalhes do projeto, é o PL 3966/2019. Você vai num site de buscas, como o Google, digita PL 3966/2019. Aí você tem acesso ao texto do projeto, ao caminho do projeto aqui no Senado, e você pode opinar por meio do portal E-Cidadania se você é contrário ou favorável ao projeto. Também pode deixar sua opinião sobre esse projeto lá nessa página do projeto. É o PL 3966/2019. Bom, gente, agora vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro. E as caneladas aqui continuam, viu? Os nossos ouvintes aqui não param de mandar mensagem. Deixa eu pegar aqui uma mensagem do Igor Frank, que está aqui em Brasília, falando aqui que... Ih, pronto, o Igor Frank aqui misturou pagar a Série B pelo Fluminense com título de 87. Ele fala aqui, foi provado, se prescreve a dívida do Fluminense na Série B, avise ao Gesiel Carvalho que aquele título de 87 não pertence mais. Diz aqui o Igor Frank, que está aqui em Brasília, torcedor do Flamengo. Se a gente for entrar nessa seara aqui, vai ter que fazer um outro 11 minutos. O Aldo, falando aqui da rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que é sempre uma missão difícil, e ganhou por 2-0. Há 45 anos que o Flamengo não ganhava do Atlético Paranaense num jogo pelo Campeonato Brasileiro disputado na casa do Atlético. E aí o Flamengo abriu uma vantagem de 8 pontos.
É verdade. No início ali, né, do jogo, estava até muito bem disputado. Não sei se você chegou a ver esse jogo.
Não vi não. Mas eu ouvi o jogo por meio da torcida.
Estava bem disputado o jogo, apesar do Flamengo. O Flamengo começou a marcar o Atlético, entendeu? Na saída de bola. Tanto que o gol foi em consequência disso. Tá? Houve uma troca de bola ali do goleiro com o zagueiro e numa devolução, né, o atacante do Flamengo lá, como é que é o nome dele lá?
Bruno Henrique.
Pegou a bola e
fez dois.
Gol direto. Pois é, o segundo não, foi uma jogada normal da lateral esquerda lá, né, do Flamengo, né? Cruzou a bola rasteira, mas o Flamengo jogou bem melhor. O Atlético ainda deu um gás lá no final, mas já estava 2-0. O Flamengo realmente está com um elenco bom, apesar de estar com duas baixas aí, né? Quer dizer, o Gabigol. Ele está na seleção, está voltando. E o Arrascaeta não vai jogar mais, pelo visto, porque operou o joelho, né?
Pois é. Lamentável.
Mas o Flamengo está. Tem que, como diz o outro, se está com um bom time, né, tem que manter, né, isso aí, não é mesmo?
É verdade. Agora, viu? Vou agora passar aqui a bola para o Renato Coelho, porque o pessoal do Flamengo, viu, Renato? O Renato aqui é hoje ele é Flamengo, né? Então hoje até né, nesse
até meia-noite.
É, meia Flamengo. E o pessoal do Flamengo, inclusive aqui o Renato, tá na bronca com o tal do VAR, não é isso, Renato?
É verdade. Lá pelos 17 minutos, né, o VAR entrou em ação contra o Flamengo mais uma vez, né?
Mais uma vez, é isso?
Mais uma vez, né? Mais uma vez.
É uma perseguição,
porque...
então?
É uma perseguição, porque todo jogo do Flamengo, o VAR tá anulando o gol do Flamengo, né? O Lucas Silva partiu lá para cima do Léo Pereira, foi derrubado na área, um pênalti claro ali, né? E o árbitro de vídeo falou que tem que ter revisão. Ele não falou que não foi pênalti, ele falou, vamos revisar o negócio. Nem ele tinha certeza e aí a penalidade foi retirada. Então, assim, na verdade, era para ser 3-0, não é isso, Aldo?
Sim, ó, o caso do pênalti estava 1-0 naquela hora. É. Né? Eu acho que ele lembrou um pouquinho o Neymar na Copa, naquele primeiro jogo nosso. Não sei se foi contra a Croácia, né? Que o Neymar forçou a passagem. Assim, se jogou um pouquinho. O que aconteceu com o jogador do Flamengo? Se ele não tivesse, se ele tivesse feito uma encenação, ele teria dado pênalti, mas ele se jogou um pouco. Houve uma travada, mas eu acho que não deu por causa disso.
O Igor Frank aqui de Brasília disse que era para ser 3-0, fora VAR, tá pedindo aqui a extinção do VAR, o pessoal tá na bronca aqui com o VAR. Tá complicado aqui, o pessoal do Flamengo tá reclamando bastante. Ó, aqui tá falando o Luiz Carlos Macedo, voltando a falar do VAR. Luiz Carlos Macedo, ele é de Fortaleza. Ontem o VAR fez milagre para o Vasco. Meu Leão do Pici, que é o Fortaleza, mais uma vez foi garfado pelo VAR. E aí o Vasco ganhou por 1-0. Hã?
O do Vasco foi gol de pênalti. É verdade.
Pois é, o pessoal aqui tá na bronca aqui com o tal do VAR. Mas aí também tem uma coisa, né, gente? O pessoal reclamava antes que da injustiça no futebol, que o juiz olhava o lance uma vez só, não tinha condição de rever o lance. Agora tem como rever o lance. Está dando essa confusão? Realmente é complicada a situação. Mas, ô Luiz Carlos, torce para o Fortaleza. E o Fortaleza está junto ali quase do Ceará. O Fortaleza caiu duas posições, está em 15º. O Ceará, que também... O Ceará ganhou na rodada, ganhou do Avaí por 1-0 e está em 16º. Estão fora da zona de rebaixamento. Agora, CSA, Cruzeiro, Avaí e Chapecoense estão na zona de rebaixamento. Aldo, o Cruzeiro estava ganhando da Chapecoense por 1-0, estava saindo da zona de... Ou melhor, saindo não, mas estava se aproximando ali do fim da zona de rebaixamento e tomou um empate no final.
Sim, esse jogo aí eu até vi os melhores momentos depois. Falei, gente, deixa eu ver aqui, 49 minutos, tá? Um gol... da Chapecoense, um cruzamento, bola parada. E aí ainda houve o VAR, viu, Renato?
Esse VAR tá em todas.
Mas aí foi aquela linha eletrônica. Aquela linha eletrônica deu que o rapaz estava atrás mesmo. Tinha dois jogadores da Chapecoense. O que estava impedido não participou. O de trás participou. E fez o gol numa rebatida de bola lá. Empatou, o Chapecoense empatou de 1-1, atrapalhou o Cruzeiro. Né? Cruzeiro... Cadê o Rodrigo? O Rodrigo sumiu? Ei, o nosso amigo Rodrigo.
Rodrigo vai voltar na semana que vem.
Ah, tá. Ó, você tava falando da Série B aí. Não sei se chegou a falar. Você sabe que lá tá 8 pontos também. O Bragantino é o primeiro e o Sport do GZL é o segundo. 57 pontos o Bragantino, 49 o Sport Recife.
Pois é.
Diferença de 8 pontos também.
É verdade, né? Na Série A e Série B os líderes estão bem descolados lá. O Flamengo abriu 8 pontos em relação ao Palmeiras. Flamengo 58, Palmeiras 50. Depois vem Santos, Corinthians e São Paulo. Ó, o pessoal está mandando mensagem aqui. O Romero está em São Sebastião aqui no DF. Ele diz o seguinte: campeão ou não, tô muito feliz com o meu Flamengo, que vem apresentando um futebol que eu nunca tinha presenciado. Realmente o Flamengo está jogando bem. Está ganhando e jogando bem. Obrigado, Romero. O Mário Bala está em Ceilândia aqui no DF e diz assim: Botafogo, paz e glórias. Também, viu, Aldo? Igual você, torce pro Botafogo. Tem botafoguense. O pessoal disse que no Botafogo não tem torcida. Aqui dois torcedores do Botafogo. Né, Renato?
E outros aí.
Tem o Carlos também, né? Só que o Carlos, eu vou te falar.
O Carlos Pinduca.
O Pinduca, é.
Ó, o Igor Frank, aqui de Brasília, disse que o Renato é esperto. Torce para um time mais ou menos, que é o Atlético Mineiro, e para o melhor, que é o Flamengo. Pior, diz aqui o Frank, o Igor Frank, hoje o Igor está inspirado. Pior é um amigo meu que torce para o Vasco e para o Atlético Mineiro. Aí fica difícil mesmo.
Até as cores são as mesmas.
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ah, diga aí, Baldo.
Você sabe que a rodada foi um pouco atrasada aí, as rodadas do brasileiro. E no meio de semana vai ter rodada normal.
É, exato.
E lá no final de semana é Fla-Flu.
Tá sim, é Fla-Flu, né? Ou seja, Flamengo já vai perder invencibilidade.
Pois é.
Vamos ver.
Aldo, muito obrigado pela sua participação, viu, amigo? Bom dia pra você.
Obrigado aí, bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Bom dia a todos.
Valeu,
aí. Um abraço.
Esse foi o Aldo Renato, torcedor do Botafogo, participando aqui do 11 Minutos. Obrigado, viu, Renato Coelho?
Tô aí.
Quem sabe se na próxima segunda você passe a torcer pro Atlético, quem sabe?
É. Eu acho que não. Acho que pela tradição, né? O Flamengo, quando ele enfrenta um time carioca, ele cresce ainda mais.
Pois é. Então vamos aí ver aí o desenrolar da situação do Campeonato Brasileiro aí nas próximas rodadas.